Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca o Eliseu Joaquim Ramos. Lembra? Ele veio na semana passada falar sobre Janeiro Branco. Pois é, mas ele voltou. E o nosso assunto hoje, dependência química. Por onde começar? E o nosso entrevistado, na semana passada, vocês já sabiam, mas eu vou repetir. Eliseu Ramos, ele que é terapeuta psicanalítico. E a minha pergunta para você, ouvinte, hoje também tem prêmio. O que leva jovens e adolescentes a experimentar as drogas? Como deve agir pais, familiares, que alguém usa drogas em casa? Como deve agir? Ou conte a experiência que você teve com alguém à sua volta que é dependente químico. Pois é, você pode responder essas três perguntas ou apenas comentar o tema. E aí? Você pode ligar através do 0 operadora 11 97418-1456. Repetindo, 97418-1456. E você pode ouvir pelo site ou pelos aplicativos, mas olha que novidade boa! Você pode ouvir também e nos ver pelo nosso canal no YouTube. youtube.com/@RTM Brasil. Vou repetir, youtube.com/@RTM Brasil. Você quer participar? Então corra para o seu computador ou para o seu telefone. Mas hoje também tem sorteio o livro As Clareiras, publicado pela editora Liu e é da autoria do nosso convidado, Eliseu Ramos. E para concorrer, eu já falei, manda uma mensagem ou responda as nossas perguntas. Comente o tema também através do 0 operadora 11 97418 1456. E o Conversa Franca começa agora.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E olha, gente, hoje tem sorteio o livro As Clareiras, um livro de Eliseu Ramos. Você quer participar? Então nós temos aqui algumas perguntas que você pode responder. O que leva jovens e adolescentes a experimentar as drogas? Como deve agir familiares ou amigos quando descobrem que alguém está usando drogas? Conte a experiência, como você agiu para nós, ou apenas comente o tema. Pois é, e eu quero perguntar quem é Eliseu Ramos.
Olá, Dora e ouvintes. Eliseu Ramos é cristão, primo, tio, marido, irmão, escritor, psicanalista e gentista. Gente que gosta de gente, de David Zibron, que deu essa definição num congresso em 2008 sobre psicanálise.
E me conta aí, conta para os nossos ouvintes bem rapidinho a sua experiência e por que hoje você é o fundador.
Não sou fundador.
Ah, não é o fundador?
Desculpa, Dora, de ter passado essa informação, mas não sou fundador. O fundador é Isaac Maksudian. E a história é assim: ele tinha se recém-convertido, né? E os mentores dele, o Enzo Scaglione e o Giovanni Scaglione, que é pastor da Igreja Pentecostal da Bíblia, deram suporte para ele, ao mesmo tempo que tinha um sobrinho italiano usando ópio. Então, os familiares da Itália mandaram esse sobrinho, Andrea, para o Brasil, para o tio cuidar. E eles foram procurar Desafios Jovens e encontraram em Rio Claro um acolhimento para o sobrinho do Giovanni. E o Isaac ficou encantado com o tratamento que foi dado lá para o sobrinho, que se recuperou, e Deus colocou no coração dele de montar um Desafio Jovem em Suzano. Ele alugou uma chácara e não aparecia ninguém. e de repente apareceu, ele falou, se não aparecer mais ninguém, eu vou usar como fim de semana de lazer. E nesse inteirinho apareceu o Nelson Teixeira Rocha, foi o primeiro aluno do Desafio Jovem Renovo de Suzano, que uma semana antes ele estava enterrando o irmão que tinha morrido de tuberculose, tanto que tinha bebido, e ele também era alcoólatra. E ele falou que para os familiares ficarem lá, que a semana seguinte ele seria também enterrado. Só que um tio dele levou para o Isaac, e o Isaac levou lá para Suzano, e ele foi o primeiro aluno.
Do Desafio Jovem.
Desafio Jovem. E o Sebastião Luiz, que era o coordenador, tomava conta da chácara, recebeu, e o Nelson começou a transformação do Nelson. Ele fala que está se recuperando até hoje. Uhum. E hoje ele é o presidente do Desafio Jovem Suzano. É uma história linda, está no livro As Clareiras, Final Feliz. É uma história linda porque é um rapaz que hoje está com 60 e alguma coisa, chegou no álcool em função de diversos conflitos familiares, chegou a indigente, morar debaixo, na plataforma de trem da Penha, e hoje é um empresário de laticínios, uhum, e frutos do mar, e é presidente da casa, é presbítero, uhum, da Igreja Pentecostal da Bíblia no Brasil, e é presidente do Desafio Jovem Renovo de Suzano.
Agora, o que são drogas e quais os tipos mais utilizados no Brasil?
Bom, tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? As lícitas, as vendidas, são piores às vezes que as drogas ilícitas. Uhum. Mas hoje as drogas ilícitas estão muito misturadas, né, com muitas substâncias químicas que estão desvirtuando muito a finalidade, por exemplo, da maconha, né? Uhum. Vamos colocar assim. Hoje nós temos o CDB medicinal, né, que é extraído o óleo da planta da maconha, do cannabis, né? Então, ela tem uma finalidade boa. Fora que ela foi era usada para fazer as velas das caravelas, né? Mas o homem sempre desvirtuou e hoje está muito contaminada e está fazendo um grande estrago. A maconha está derivando para o crack, a cocaína são as três mais fortes. Hoje tem o K9 e êxtase, mas a recreativa, o ex, tem muitas drogas, muitas, tem uma infinidade, né?
E no seu livro você cita algumas delas.
Algumas delas, sim.
E esse é um livro também para pais, familiares, onde eles, é um livro interativo e você cita todas essas drogas no seu livro, não é verdade?
Então, no começo tem o que é o Desafio Jovem Renovo de Suzano, o que são as drogas, né? E aí tem a orientação para pais e professores, né? Como assim, uma introdução de alguma coisa para cuidar. E 20 histórias de pessoas que passaram pelo Desafio Jovem, a parte light da pessoa. Uhum. Porque depois nós já escrevi mais o livro Paixões, foi o primeiro dessa série, que conta a parte mais complicada do uhum. uso da droga.
E qual deve ser o primeiro passo que tem que ser dado pelo dependente químico?
Ele querer ser tratado. Ele buscar ajuda. E isso leva tempo. Leva tempo e também depende muito das circunstâncias que ele vive, né? A família que ele vive, o ambiente que ele vive, para ele tomar essa iniciativa. Normalmente é quando o cara já chega no fundo do poço, porque aí não tem mais o que roubar dentro de casa, não tem onde conseguir dinheiro, tem que ficar pedindo esmola. E aí bate um momento assim de lucidez e ele fala, pô, preciso de ajuda. É nessa hora que vai para o Desafio Jovem, onde é internação voluntária.
Voluntária.
Hoje existem clínicas com internação involuntárias. Já é um outro esquema bem diferente, um trabalho bem diferente. O Desafio Jovem tem a proposta de levar a palavra de Deus, né, em Suzano, isso é muito, muito forte. A medicação que tem lá é por pouco tempo sob supervisão do psiquiatra. É, mas vai fazendo o desmame, a redução de dano, para que ele possa ficar livre de qualquer substância no seu corpo.
E como é a recuperação do dependente químico?
No caso do Desafio Jovem Renovo Suzano, ele passa a fazer terapia ocupacional. De manhã tem o devocional, depois tem uma palavra, depois tem a terapia. Tem o cuidado da chácara. Eles têm que aprender a cuidar da chácara e a cuidar um do outro. depois almoça, tem um descansinho, mas aí tem o louvor, mas alguém vem dar alguma ministração de palavra, orientação, mais terapia ocupacional e o lazer, que é o futebol e a academia de ginástica que tem lá também. E à noite tem um jantar, depois do jantar uma leve pregação e às vezes assiste um filme, o futebol, se tiver ao vivo, também assiste.
E olha, bastante coisa,
bastante,
né?
Bastante coisa.
Muito bem, e eu queria dizer para os nossos ouvintes que hoje o tema é dependência química, por onde começar? E o nosso entrevistado, Eliseu Joaquim Ramos, ele que é terapeuta psicanalítico, e eu estou convidando você a participar do nosso programa. O que leva os jovens e adolescentes a experimentar as drogas? Como devem agir os familiares que descobrem quando alguém está usando droga, ou na igreja, ou na sua família, ou seus vizinhos? Conta a sua experiência para a gente ou comenta o tema dependência química, por onde começar. E você pode concorrer ao livro As Clareiras. Este livro é do nosso convidado, Eliseu Ramos, da editora Liu. E para você pode concorrer através do 0 11 97418 1456. Então, nós estamos esperando a sua participação através das mídias sociais, tá certo? Aguardamos você, então.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Eliseu Joaquim Ramos, ele que é terapeuta psicanalítico. Pois é, o desafio jovem recebe qualquer necessitado?
Não, a pessoa tem que querer. E a família, o responsável, tem que se responsabilizar pela internação.
E quais são os sinais de alerta que servem como indicativos de que o adolescente está fazendo uso de drogas?
Bom, primeiro é a mudança de comportamento. Depois a mudança do linguajar, né, que começa algumas gírias, algumas palavras fora de um contexto familiar.
Uhum.
A irritabilidade, raiva, contrariedade. E muita mentira. Até brinco com o pessoal lá do Renovo, da Casa de Recuperação. Largar a droga é fácil. O difícil é largar a mentira. Que enraiza de uma tal maneira, Dora, que as pessoas vão se alimentando uma mentira em cima da outra e vão se complicando porque querem sair dessa armadilha e fica difícil.
E como deve agir os pais ao descobrirem que seu filho está usando drogas?
Por experiência, né, o melhor é o acolher a pessoa com amor, sem acusações, sem condenações, e levar um tratamento tipo doente. Como a gente trata um doente de gripe, um doente qualquer, doenças leves, né? Tratá-lo como doente. Procurar um terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, para ajudá-lo da maneira fisiológica e da maneira mental também.
Agora, você é um homem cristão. O que a espiritualidade cristã pode ajudar na recuperação da dependência de drogas?
Para aqueles que se entregam verdadeiramente para a palavra, para o evangelho de Jesus Cristo, fica muito mais fácil. Porque o que Jesus Cristo mais fazia era confrontar os conflitos existenciais. E também não condenava as pessoas. Se você pegar a palavra de Deus, está lá, vai, tua fé te curou, vai, você está salvo. Não tem sermão em cima de uma desgraça, em cima de uma enfermidade. Então, a espiritualidade é fundamental. Nós cremos que lá no Desafio Jovem Ano de Suzano, o que ajuda mais é a parte espiritual. E tanto é que, graças a Deus, hoje nós temos várias pessoas que passaram por lá e são obreiros, são presbíteros, diáconos, tem até pastores. O vice-presidente é o Robertão, Roberto de Abreu, né? Mais conhecido como Robertão Carangueja. Ele tem academia de luta e passou por lá também há 26 anos, não, quase 30 anos atrás, e hoje tem uma academia ele fala que reza em cima e bate embaixo, né? E tira a gente da rua, tira a gente dessa situação, leva lá para o desafio, está comprometido com a palavra. Por quê? Ele viu a importância da espiritualidade dentro do contexto do esporte, né? Porque são lutadores que falam, ah, mas luta é um negócio agressivo. Não, a luta como esporte não tem agressividade, a luta como esporte é esporte. E tem que levar também a palavra de Deus para eles. Isso está fazendo muita diferença. Ele está formando campeões nacionais, né? Estão disputando internacionalmente as lutas e estão conquistando títulos.
Agora, quando e como deve começar a prevenção? Junto a jovens, adolescentes, para evitar o uso de drogas?
Desde sempre. E começa com os exemplos dos pais.
Uhum.
Porque é tão simples, ó. Vamos colocar, o provedor chega em casa cansado, aí ele pega o uísque dele, senta no sofá para assistir o Jornal Nacional. Que exemplo que ele deu para o filho dele? Que ele está cansado e o uísque relaxa.
Nossa.
Só que ele, vamos dizer, um homem de 40, 50 anos, com uma estrutura fisiológica diferente de uma criança de 13, 14 anos, que vai tomar o uísque e vai ficar, né, tonto. A princípio vai achar legal, prazeroso, né? Porque toda droga é prazerosa no começo, mas só que não tem organismo para aguentar a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose, e começa a entrar nos meandros, estou falando do álcool. A mesma coisa, vamos dizer, a cocaína. Uhum. O cara dá uma cheiradinha, ele vai ficar sentir leve, leve, solto, só que o corpo vai exigir uma segunda dose, uma terceira dose, uma quarta dose. Tanto é que você vê o pessoal jogado na Cracolândia com crack, que é uma dose terrível, porque é muito misturada, é um êxtase de 5 minutos, nem isso às vezes, e ela precisa cada vez mais para poder ficar, entre aspas, satisfeito.
No programa passado, eu falei que existiam quantas casas de recuperação no Brasil?
Mais de 400.
400 casas de recuperação. E todas...
E você falou que você conheceu
o autor...
O autor da primeira casa, né?
É, o David Wilkerson, que fundou... Primeiro li o livro dele, né? Entre a Cruz e o Punhal. Depois... conheci e eu fiquei encantada com o trabalho dele e como isso...
Expandiu, né? Expandiu no mundo todo.
No mundo inteiro. É. Agora, no seu livro As Clareiras, você traz muitos relatos e experiências de pessoas, dos alunos do Desafio Jovem. Você pode contar uma pequenininha aqui pra gente de sucesso?
Eu contei do Nelson, né? Que é hoje o presidente, né? Que tá no livro Final Feliz. Porque é uma história, assim, enriquecedora, porque passou por problemas familiares lá na infância. Foi trabalhar de feirante com 12 anos, ele já era feirante, tinha sua banca lá e fazia as coisas acontecerem. Mas trabalhou, os mais velhos vão saber, no Mapping, trabalhou no Itaú, né? Então, foi uma pessoa, assim, bem sucedida profissionalmente, mas emocionalmente estava muito ruim. E acabou entrando no vício do álcool e acabou na indigência. Depois a indigência foi para o Desafio Jovem Renovo, se recuperou, resgatou o seu casamento com a Lia. Já tinha a Vanessa como filha, depois já veio o Tiago. Hoje já tem o neto Diego, com um trabalho fantástico dentro do seu comércio, vendendo camarão, lagosta, bacalhau e queijos de Minas Gerais. Uma pessoa assim, um irmão, um querido, um amado, é mais que um irmão, né? Nelson, eu sei que você está me ouvindo, então Deus continue te abençoando e sendo essa pessoa maravilhosa que você é.
Agora, existe um grupo de apoio aos dependentes de drogas?
Sim, existem diversos tipos de apoio. O AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, né? E aí vai, eu acho que tem mais de dezenas de grupos de apoio, fora instituições educacionais que também hoje tem grupos de apoio para aqueles que não podem pagar, com os estagiários, né, da escola de psicologia, para tratar dessas pessoas. E o UHC também, o grupo de psiquiatras cristãos também faz um trabalho dentro do UHC para essas pessoas como são dependentes.
Muito bem, e o Conversa Franca de hoje bate um papo com Eliseu Joaquim Ramos, ele que é terapeuta psicanalítico, e o nosso tema Você já sabe, dependência química, por onde começar. E hoje tem prêmio. Olha o livro do Eliseu Ramos, As Clareiras. Ele é um livro diferente, é interativo. Mas para você ganhar o livro, você precisa comentar o tema através do 0 operadora 11 97418 1456. Então nós aguardamos a sua participação.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Muito bem, o Conversa Franca de hoje traz um tema, dependência química. Por onde começar? E nós estamos batendo um papo com Eliseu Joaquim Ramos, ele que é terapeuta psicanalítico. Agora, o livro As Clareiras, a quem se destina?
A todos. Depende da maneira que você lê, depende da maneira que você está vivendo o seu emocional. E são 20 histórias, né, da parte light da vida de um ser humano, que serão 20 livros. Porque tem, aí entra a parte mais conflitante emocional. O intuito do livro foi nós arrecadarmos recursos para o Desafio Jovem Renovo e continua sendo esse o objetivo. Tanto é que se você entrar no Eduz, né, lá tem o e-book, né, a um preço de R$ 9,90. O livro foi feito para arrecadar recursos para a Casa de Recuperação. Nós vendemos esses livros nas palestras. Quando eles vão visitar a igreja, eles levam também. E qual o custo desse livro? Não tem custo. Se a pessoa quiser pegar de graça, ela pega de graça. Nós pedimos uma contribuição, uma colaboração. Então, normalmente as pessoas dão 20, 50 reais, uhum. Né? E assim vai na palestra, a mesma coisa, né? Já chegamos a ter pessoas assim que fez um cheque, na época do cheque, né? Uhum. Um cheque de R$ 500, de tanta gratidão que ele tinha com o Desafio Jovem, não o Suzano, mas um outro Desafio Jovem, pela recuperação de um filho dele. Né? Então, a proposta é essa, é que as pessoas conheçam que como entra fácil na dependência química. Então, nós temos hoje o e-book, né, pela plataforma Eduz, onde está o custo de R$ 9,90, que também vão para o Desafio Jovem Renovo.
Que palavra de encorajamento você pode deixar para os nossos ouvintes de casa?
Não desista. Todo ser humano é possível de melhora. Todo ser humano tem a oportunidade de crescer. Todo ser humano pode ser um imitador de Cristo.
E você poderia deixar as suas redes sociais para os nossos ouvintes?
Vamos lá. Tem o Instagram, que é @ElizeuPsicanalista. Facebook, Eliseu Psicanalista. LinkedIn, Eliseu Ramos. WhatsApp, 11 984 67 5449. Se que está fora, coloca 55 antes. E o site, ElizeuRamosPsicanalista.com.br.
Muito obrigada por você ter vindo à Rádio Transmundial.
Nossa, eu estou assim... Dora, mais uma vez, a semana passada fiquei emocionado com o que vocês fizeram e continuo com essa emoção. É muito forte o que vocês estão fazendo por nós, por mim, pelo Desafio Jovem Renovo de Suzano e pelas pessoas que precisam de Deus.
Muito obrigada. E olha, muito obrigada por você participar. Foi muito bom te receber aqui.
Um minutinho só.
Pois
antes.
Não.
Agradecer o Laura e a Madalena que... apresentaram, né?
Mesmo.
Porque eles são fundamentais nesse processo de divulgação. Muito obrigado, Laura e Madalena, vocês estão sempre no meu coração e obrigado por apresentar essa pessoa maravilhosa que adoro.
E eu, imagina, e eu li o livro. E aí nós vamos então para um pequeno intervalo e vamos revelar o sorteio dos livros. Quem é que ganhou o livro As Clareiras? Um livro publicado pela editora Liu e da autoria do nosso convidado Eliseu Ramos. Eu, Dora Bomilker, te espero para uma próxima Conversa Franca. Mas eu quero dizer que a produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e também da Stephanie Cerqueira. E, olha só, na mesa de som, o Pedro Campos. Nós ficamos por aqui. Então, até a próxima Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.